Olá e bem-vindos a mais uma Exploração a Fundo. Hoje a gente vai desmontar um sistema que todo brasileiro conhece ou, pelo menos, acha que conhece: o cartório. Todo mundo já passou por um, né? Talvez com uma pilha de papéis na mão, sentindo aquele peso da burocracia. Mas e se eu dissesse que por trás daquele carimbo, daquela assinatura, existe uma arquitetura de segurança quase invisível que protege a sua casa, sua família, os seus negócios?
É uma ótima forma de colocar a questão. A maioria das pessoas vê o cartório como um obstáculo necessário, sabe? Uma formalidade. Mas, na verdade, é a fundação. É onde muitas das nossas certezas jurídicas são construídas. E a nossa fonte para desvendar isso hoje é a própria planta dessa construção. Um trecho da Lei nº 8935, de 1994, que regula os serviços notariais e de registro.
Exato. A nossa missão aqui é ir além de superfície. A gente quer entender qual a finalidade real desses serviços. Quem são as pessoas que detêm o poder de validar os atos mais importantes da nossa vida? E o que raios quer dizer esse conceito de fé pública? Vamos mergulhar nessa estrutura para entender como ela funciona de verdade no dia a dia. Para começar, vamos direto ao ponto central. Por que eles existem? O que eles se propõem a garantir?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a lei, logo no seu artigo 1º, responde de um jeito muito elegante, definindo a finalidade do serviço em 4 pilares. O primeiro, e talvez o mais intuitivo, é a publicidade. A ideia é simples: tornar um ato ou um fato jurídico conhecido por todo mundo, ou pelo menos acessível a qualquer pessoa que tenha interesse.
Certo. Publicidade. Como no exemplo clássico de comprar um imóvel, imagino.
Precisamente. Quando se registra a compra de uma casa, essa informação é averbada na matrícula do imóvel. A partir daquele momento, aquela transação deixa de ser um acordo privado entre duas pessoas
e passa a ser uma verdade pública.
Exatamente. Qualquer um pode ir ao cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão daquela matrícula e confirmar: sim, esta casa pertence a esta pessoa, foi comprada em tal data e não tem nenhuma dívida pendente. Isso por si só já evita um caos social e econômico. Impede que o mesmo imóvel seja vendido fraudulentamente para 10 pessoas diferentes.
Entendi. É um pilar de transparência para evitar fraudes. Isso me leva ao segundo pilar. Se o primeiro torna as coisas públicas, o segundo deve garantir que o que se tornou público é verdadeiro.
É exatamente essa lógica. O segundo pilar é a autenticidade. O objetivo dele é combater a falsificação. É garantir que um documento é genuíno e que a sua autoria é confirmada. O exemplo mais comum é o reconhecimento de firma. Pode parecer um ato simples, mas a sua função é poderosa. Quando o tabelião atesta que a assinatura num contrato é sua, ele não está só comparando dois rabiscos, entende? Ele está usando a autoridade dele para declarar: eu garanto que a pessoa que assinou isto é quem diz ser. Ele confere a autenticidade ao ato.
Ok, então temos público e verdadeiro. Os dois juntos já parecem criar uma base bem sólida.
Sim. E eles levam diretamente ao terceiro pilar, que é a segurança. A segurança jurídica é a consequência natural da publicidade e da autenticidade. Se um fato é público e a veracidade dele é atestada, a sociedade pode confiar nele. Esse pilar oferece estabilidade. Pensa no pesadelo que seria se, de um dia para o outro, a escritura da sua casa pudesse ser contestada por um documento falso. A segurança é o que impede isso. Eu já vi casos em que tentativas de fraude imobiliária milionárias foram barradas por um registrador atento que notou uma inconsistência mínima na cadeia de propriedade. Sem essa camada de segurança, uma família poderia ter perdido tudo.
Essa história torna o conceito muito mais concreto. É uma rede de segurança que a gente nem percebe que existe até precisar dela. Mas espera aí. Os três pilares, publicidade, autenticidade e segurança, parecem cobrir tudo. Para que serve um quarto pilar, a eficácia? Não é um pouco redundante? Se algo é seguro e autêntico, não é automaticamente eficaz?
É uma pergunta excelente e que toca num ponto muito sutil da lei. Não, não é redundante. A eficácia é o que garante que o ato vai produzir os efeitos legais que se espera dele. Pensa assim: segurança é a garantia de que o seu documento é a prova de bala, que é válido e protegido. Eficácia é a garantia de que essa bala funciona, que ela atinge o alvo pretendido no mundo jurídico. Um documento pode ser seguro, mas se não seguir as formalidades corretas, pode não ter eficácia.
Me dá um exemplo prático.
Claro! O registro de um casamento, a celebração, o documento assinado, isso dá segurança ao ato. Mas é o registro no cartório de registro civil que lhe confere plena eficácia perante o Estado e a sociedade. É esse registro que altera o estado civil das pessoas, que gera direitos de herança, que permite a inclusão em planos de saúde, que afeta a declaração de impostos. O ato de registrar é o que ativa todas as consequências legais do casamento. Portanto, a eficácia é o pilar que garante que o documento não é só um papel bonito e seguro, mas uma ferramenta que funciona perante a lei.
Isso clarifica tudo. Então, não é só uma burocracia, é um sistema de quatro etapas de garantia: tornar público, confirmar que é verdadeiro, proteger contra ataques e, por fim, garantir que ele funcione legalmente. É uma base de confiança para quase tudo que a gente faz na vida civil. Mas isso me faz pensar: essa estrutura toda depende de quem está por trás do balcão, certo? Não pode ser qualquer pessoa a ter o poder de dizer: isto é verdade e ponto final.
De forma alguma. E aqui a gente entra no coração do sistema. A lei, no artigo 3º, é extremamente clara sobre quem são esses profissionais: o notário, ou tabelião, e o oficial de registro, ou registrador. E o detalhe crucial é que eles são obrigatoriamente profissionais do direito, bacharéis em direito. E mais, eles só chegam a essa posição através de um dos concursos públicos mais difíceis e concorridos do país.
Isso muda completamente a percepção. Não estamos falando de um funcionário administrativo que aprendeu a carimbar papéis, mas de um especialista jurídico que passou por um filtro rigorosíssimo.
Exatamente. E essa exigência toda é o pré-requisito para que seja confiado a eles o conceito mais poderoso de todos neste universo: a fé pública. A lei diz que eles são dotados de fé pública. E o fascinante é que isso não é uma qualidade pessoal deles, é uma delegação do poder do Estado. O Estado, que detém o monopólio da fé pública, essencialmente empresta uma parcela dessa credibilidade a esses profissionais.
Certo, fé pública. É um termo que a gente ouve, mas o que ele significa na prática, no dia a dia de quem vai ao cartório?
Na prática, significa que os documentos que eles emitem têm uma presunção de veracidade. Ou seja, o que está escrito numa escritura pública ou numa certidão de nascimento é considerado verdade perante a sociedade e o poder público. Não é uma opinião, é um fato estabelecido. Para contestar o que está ali, não basta dizer "eu acho que está errado". É preciso entrar com um processo judicial e apresentar provas extremamente robustas para derrubar aquela presunção de verdade.
Isso é um poder imenso nas mãos de uma única pessoa. A palavra deles, em essência, tem o peso da palavra do próprio Estado. O que impede o abuso desse poder? Qual é o mecanismo de fiscalização se um tabelião, por exemplo, decide agir de má fé?
Essa é a preocupação central que o sistema precisa endereçar. O poder é de fato gigantesco e a responsabilidade também. Existem várias camadas de controle. Primeiro, a fiscalização é permanente e rigorosa, exercida pelo Poder Judiciário, através dos juízes corregedores. Eles fazem inspeções regulares e podem aplicar sanções que vão de multas até a perda da delegação. Segundo, a responsabilidade do titular do cartório é pessoal e ilimitada. Se ele causar um prejuízo a alguém por erro ou dolo, ele responde com o próprio patrimônio. Não existe um escudo do Estado. Isso por si só já é um desincentivo enorme a qualquer tipo de desvio.
Entendi. Então, há uma fiscalização externa do judiciário e uma responsabilidade pessoal interna que força um nível de cuidado extremo. É um sistema de freios e contrapesos?
Perfeitamente. A ideia é que a confiança depositada seja proporcional à responsabilidade exigida. Sem a fé pública, esses mecanismos de controle, os quatro pilares que a gente discutiu antes, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, simplesmente desmoronariam.
Ok. A teoria é robusta. Temos uma infraestrutura de confiança operada por especialistas, com poder delegado e fiscalizado pelo Estado. Mas vamos para a prática. Como a lei garante que esse serviço tão importante chegue às pessoas de forma eficiente?
O cartório precisa estar num lugar de fácil acesso ao público e, fundamentalmente, ser seguro para o arquivo. Imagina um acervo de um cartório de registro de imóveis. Ali está a história de cada pedaço de terra de uma cidade, às vezes guardada há séculos. A segurança física e, hoje em dia, digital desses arquivos é uma obsessão do sistema. Perder esse acervo seria como apagar a memória da cidade.
Faz sentido. E os horários de funcionamento? Eu sempre tive a impressão de que eles fecham cedo.
É uma decisão de cada cartório. De maneira nenhuma. A lei proíbe que isso seja uma decisão arbitrária. Quem define os dias e horários de funcionamento é o juízo competente, normalmente o juiz corregedor da comarca. E essa decisão tem que levar em conta as necessidades da população local. Um cartório na Avenida Paulista, em São Paulo, pode ter uma necessidade de horário diferente de um numa pequena cidade no interior da Amazônia. O que a lei exige é um piso mínimo. O atendimento ao público tem que ser de, no mínimo, 6 horas diárias.
6 horas diárias. Algumas pessoas poderiam argumentar que ainda é pouco, especialmente para quem trabalha em horário comercial.
É um debate válido. A regra visa estabelecer um padrão mínimo nacional, mas muitos cartórios, especialmente nos grandes centros, funcionam por 8 horas ou mais, justamente para atender essa demanda. A definição do horário exato fica a cargo do judiciário local, que em tese deveria ser sensível a essas necessidades.
Falando em horários, há situações na vida que simplesmente não podem esperar por segunda-feira, né? A lei prevê alguma exceção para isso? Imagino que um nascimento ou, infelizmente, um falecimento não escolhem acontecer entre as 9 e as 5 de um dia útil.
Você tocou num dos pontos mais humanos e importantes da lei. Sim, ela prevê isso de forma explícita. A lei estabelece um regime de plantão obrigatório para o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Esse plantão deve funcionar aos sábados, domingos e feriados.
E o que exatamente esse plantão cobre?
Cobre os atos mais urgentes e fundamentais da vida. Nascimentos e, principalmente, óbitos. A razão é simples e poderosa. A burocracia não pode impor uma crueldade adicional a uma família no momento de dor. Imagina o desespero de perder um ente querido num sábado e ter que esperar até segunda-feira para conseguir a certidão de óbito, que é indispensável para organizar o funeral. Seria desumano. A lei reconhece a urgência e a dignidade desses momentos e obriga o serviço a estar disponível.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. Já passei por essa situação na minha família num feriado e a última coisa que a gente precisava era de mais um obstáculo. É um detalhe da lei que tem um impacto humano gigantesco.
Exatamente. Mostra que o sistema, apesar de parecer frio e burocrático, foi desenhado com uma profunda consideração pelos ciclos da vida humana, que não seguem o calendário comercial.
Incrível! Então, quando a gente junta todas as peças, o quadro que se forma é muito mais complexo e bem pensado do que eu imaginava. Começamos com os 4 pilares da confiança, né? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Vimos que esses serviços são operados por especialistas em direito, que passam por concursos rigorosíssimos para receber do Estado a delegação da fé pública, o que dá uma presunção de verdade aos seus atos. E para amarrar tudo, há regras claras de funcionamento, para garantir o acesso, incluindo esse sistema de plantão para os momentos mais inadiáveis da vida.
Se conectarmos tudo isso ao panorama geral, o que a lei desenha é, como dissemos no início, uma verdadeira infraestrutura de confiança para a sociedade. Não é só um conjunto de regras para um serviço. É a criação de uma rede que sustenta a segurança das relações privadas, dos negócios e da própria cidadania. Cada detalhe, desde a exigência da formação em direito, passando pela responsabilidade pessoal ilimitada do titular, até o plantão no feriado para emitir uma certidão de óbito, serve a um propósito maior: garantir que a base da vida civil seja sólida, segura e incontestável.
Essa análise realmente muda minha perspectiva. O que antes parecia um incômodo burocrático, agora se revela como a ativação de um sistema complexo de garantias. E isso me leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve levar para pensar.
Estou curiosa.
Tendo em conta o quão central é essa fé pública delegada pelo Estado a uma pessoa, a figura do tabelião ou do registrador, qual seria o impacto na sociedade se essa confiança fosse abalada? E, olhando para o futuro, como essa estrutura que depende tanto da confiança no intermediário humano aprovado pelo Estado pode ser desafiada ou talvez complementada por novas tecnologias, como o blockchain, que prometem criar registros autênticos, públicos e imutáveis sem a necessidade dessa figura central. Estaríamos a caminhar para um futuro onde a fé pública será, de alguma forma, algorítmica?